Muito bem, recebendo, tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da PAGEU, ex-prefeito, ex-deputado Antônio Mariano de Brito, é o nosso convidado. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pela internet é o www.radiopageu.com.br e pelo zap é o 99611-1676. Antônio, que recentemente passou por um procedimento cirúrgico, foi noticiado nas emissoras de rádio, nos blogs, né, a cirurgia pela qual Antônio passou. Está tudo bem, Antônio está aqui inteirão, vindo conversar conosco, nos dando a alegria de sua presença. E, graças a Deus, tudo bem com a saúde, né? A saúde está em dia, Antônio? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Olha, primeiro que tudo, bom dia, Nil Júnior e sua equipe. E bom dia aos ouvintes da Rádio PAGEU. Realmente eu tive um problema de saúde e quero agradecer não só aos afogadenses, mas eu diria a todos da região do PAGEU que me conhecem e que conviveram comigo, que de todo o país onde estão morando vários pajeuzenses, se solidariaram com minha questão de saúde, ficaram solidários o tempo todo nas redes sociais. Minha família não deixou de receber sempre a comunicação, orações, torcendo pela minha saúde. E graças a Deus, Nil Júnior, eu fiz o procedimento cirúrgico que era para ter sido feito antes e eu relutei em não fazê-lo. Mas chegou o momento que Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, me deu coragem. Foi Deus que trouxe para mim a ideia de fazer, ele me levou ao hospital e me trouxe de volta ao seio da população, da minha comunidade, do nosso povo, que tanto estimamos.
Foi um procedimento, foi uma cirurgia no coração, foi isso?
Olha, eu tive um problema na válvula mitral. Então, a válvula mitral biológica foi retirada, colocada uma válvula mitral mecânica, e essa válvula vem da Holanda. Fechamos a aurícula esquerda, porque existia um vácuo entre a aurícula e o coração, que fazia com me trazia aquele cansaço e aquela debilitação.
Isso não é o que a gente chama de sopro, não, ou é?
Não chega era sopro. Ficava o vácuo e o sangue, como o sangue não circulava, eu cansava.
Entendi.
Aí, além disso, colocamos um marca-passo para que a minha frequência cardíaca ficasse normal. E graças a Deus eu não tenho mais cansaço, estou alegre. Eu até encontrei agora na entrada aqui da emissora, quando o doutor disse, vem embora para Afogados da Encarceira, porque seu semblante é outro do que a gente via um ano atrás. Uhum. E realmente, meu semblante é outro. Eu estava muito debilitado e relutei em não fazer como eu disse no início, mas graças a Deus deu tudo certo, tudo perfeito. Estou 100% recuperado, sem cansaço, com disposição, voltando a trabalhar no dia 4 na Secretaria de Agricultura, normalmente, levando minha vida normal, já dirigindo, já andando para todo canto. Já estive na zona rural ontem, no almoço. Quero agradecer aí ao Zé de Otacílio Porfírio, Cid São João, toda a sua família e alguns amigos que lá estiveram. E estou aí, Nil, estou aí em janeiro, venho aqui para a convivência mais próximo com vocês aqui da Forra da Engazeira.
Você encontrou o Tô Antônio, que estava saindo aqui da rádio. Inclusive, o Tô Antônio deve vir amanhã ao programa para falar do futuro político dele. Teve um encontro com o Figueira e tal. Queria definir o horário, nos procurou para definir o horário da entrevista. Tinha algumas coisas para a gente conversar com ele. Então, vocês tiveram esse encontro aí nos bastidores da rádio, né?
Encontramos agora, mas não conversamos política.
Não deu tempo para falar de política, não, né?
Assim como na segunda-feira próxima passada, tivemos também conversando e tal, lá na loja de Horácio, mas não tocamos em política, não.
E você está conversando muito sobre política, o coração já está deixando, né? Já fez o procedimento, deu tudo certo. Está tendo tempo para debater política? Como é que está sua vida cotidiana, Antônio? Já dizem que o bicho da política, o homem, quando ele está ligado ao mundo político, não, ele só desgarra quando Deus chama ele para outro plano. Nunca deixa de falar em política. Como é que você está nesse debate aí, se posicionando?
Mesmo debilitado, mesmo com problema de saúde, como eu estava, na campanha, por exemplo, de 2012 para prefeito, na campanha de 2014 para deputado, eu vinha já só com esse problema, que eu venho com esse problema há muito tempo, e com receio de fazer a cirurgia, né?
Já tinha indicação para a cirurgia?
O médico me aconselhava, eu tinha receio de fazer. Mas quando eu vi esses anos todinhos e eu só tomando medicação, essa coisa toda, sendo acompanhado por médicos, uma equipe médica formou-se, juntou-se, conversou comigo, debatemos o assunto, e eu tinha duas opções: eu sou debilitado na saúde, podia morrer a qualquer momento, ou então fazer a cirurgia. Então Deus me estimulou naquele momento, a força divina, e eu parti para a cirurgia, e graças a Deus estou aqui agora também. E nunca deixei de tratar de política, mesmo debilitado, mesmo com certos problemas de saúde, nunca deixei de tratar de política, de falar de política, tanto na região do Pajeú, como em Recife, junto aos políticos, aqueles que tiveram mandato junto comigo, como João Paulo, Humberto Costa, Rodão Joaquim, Randilson Ramos, tantos outros. Então, continuamos sempre na política, nunca paramos.
A decisão de Aline, sua filha e herdeira política, de licenciar a Câmara do Recife e integrar uma Secretaria de Combate às Drogas na gestão Geraldo Júlio, você lembra que foi uma decisão que gerou certa polêmica no PSDB, né? Mas a Aline firmou esse alinhamento, tomou a decisão, segurou e hoje está na secretaria. Você apoiou a decisão dela?
Olha, Nil, a princípio ela me consultou, isso houve uma relutância da parte dela durante 90 dias, ela me consultou. Eu achei a missão muito espinhosa, mas ela tinha feito um trabalho com relação ao enfrentamento das drogas, do crack e outras drogas, na Câmara de Vereadores, e serviu de modelo, até porque ela recebeu o prêmio Mulher Tacaruna. Quando ela recebeu esse prêmio pelo trabalho feito na Câmara, esse trabalho ele espalhou-se em Recife, assim, e foi bater no gabinete do governador, no gabinete do prefeito, e o prefeito, por iniciativa própria, mandou convidá-la. Teve várias conversas com ela. Ela foi várias vezes à prefeitura, discutiram várias vezes o assunto, ela relutou um pouco em não aceitar, me consultou. Eu achei a missão muito difícil, muito problemática, mas ela me respondeu uma coisa: papai, eu sou de desafios, eu vou enfrentar isso aí e vou tentar ajudar. Muito melhor que eu tivesse com o meu mandato, porque era mais fácil, mas eu, com o meu mandato, eu ajudo muito mais, eu indo para as ruas para ver a situação daqueles que são viciados em drogas, no crack, em outras drogas. Enfim, eu vou dar uma contribuição a Pernambuco, começando pela cidade do Recife e, quem sabe, futuramente se estendendo até todo o estado de Pernambuco. Então, ela é desafio, está num trabalho de louco, trabalha de 7 da manhã a 1 da manhã, ainda quinta-feira ainda cheguei 1 hora da manhã da secretaria, é muito cansada e tal, mas ela é trabalhadora, ela é de missão, ela é, quando ela bota a cabeça, ela vai, ela não tem medo de enfrentar o trabalho. Tem saído muito bem, os jornais têm elogiado muito o trabalho iniciado por ela, nessa área, como secretária de enfrentamento ao crack e outras drogas. Ela está sendo elogiada muito, e muito elogiada até pelo governo do estado, que ela é do secretária do município, mas a equipe do governador tem elogiado o trabalho que ela vem fazendo. Então, ela está tocando isso aí, está, de qualquer maneira, tratando de pessoas que, muitas vezes, você sabe que chegam enveredam pelo caminho das drogas, o excesso de álcool e tantas outras coisas, porque falta um certo apoio público, políticas públicas, que possa tirá-lo daquela situação. E ela resolveu enfrentar esse desafio e está indo bem.
Uhum. E falando a respeito do alinhamento político, porque a decisão dela de integrar a Secretaria Geral de Júlio teve também uma repercussão política. Ela firmou com isso um alinhamento mais à base do governo do Geraldo Júlio, do Paulo Câmara. Foi também uma decisão importante do ponto de vista político, na sua avaliação?
Olha, veja bem, eu acho que aquela discussão, aquela polêmica, através de uma ou duas pessoas apenas do PSDB, elas são inócuas. Por quê? Nós apoiamos, a Aline apoiou o candidato a governador,
Paulo Câmara.
Paulo Câmara. que tinha o apoio do prefeito Geraldo Júlio, do saudosa memória do ex-governador de Pernambuco, que eu acho o maior governador dessa história, da história de Pernambuco, Eduardo Campos. Então nós nos integramos naquele projeto de Paulo Câmara. E eu, por exemplo, já havia integrado, já vinha fazendo parte, não filiado ao PSB, mas fazendo parte da Frente Popular em Pernambuco. Eu, na campanha de Geraldo Júlio, eu ajudei muito em Recife na campanha dele para prefeito. E depois, o PSDB fez um acordo tanto local como a nível nacional. E aqueles que têm ambição para disputar a prefeitura do Recife, ou apenas um, propriamente o Daniel Coelho, podemos citar, é que fica nessa insistência, porque o partido é que vem indicar. Não, ela foi convidada pelo prefeito, tá certo? O partido não pode discutir isso, porque tem duas secretarias no governo do estado que são filiados ao PSDB e a presidência da Juscep, Terezinha Nunes, que também faz parte do PSDB. Não há sentido, por exemplo, de Geraldo Júlio, é candidato a prefeito, o governador do estado, Paulo Câmara, vai para quem? Geraldo Júlio, é lógico que ele vai para Geraldo Júlio. E aqueles que são secretários e presidentes de órgãos, que tem vários empregos lá, presidente do Porto Recife, indicado por Bruno Araújo, então é lógico que o Geraldo Júlio vai ter o apoio de Paulo Câmara, porque o próprio Geraldo vai exigir que aqueles que fazem parte do governo estadual também o apoiem na eleição municipal. Então, ou você deixa tudo, ou não fica questionando essa eu diria até uma bobagem que ele discute isso, se você tem pastas que são indicadas, e tanto na prefeitura também. Tem vários cargos do PSDB dentro da própria prefeitura. Então, o convite foi do prefeito, direto do prefeito, e o que eles acham ruim é porque o convite foi do próprio prefeito e não foi o partido que foi chamado para fazer a indicação. Ora, o prefeito faz da maneira que ele achar que deve fazer, se ele vai convidar ou vai chamar partido. Ele teve uma conversa com a Aline, entendeu? E a Aline discutiu exaustivamente, foi para o partido, mostrou que existiam cargos dentro do governo do estado e foi, inclusive, com prejuízo, né? O que ela tem prejuízo nisso aí. Ela tem um prejuízo muito grande de gabinete, de funcionário, enfim, de tudo, entendeu? E ela foi no sentido de colaborar, de colaborar. Então, a gente, por uma questão de honra e de compromisso, estamos integrados na campanha do prefeito do Recife para a reeleição e de Paulo Câmara, se for candidato à reeleição futuramente para governador, estamos engajado nessa compromisso dessa campanha, da campanha deles, sem ter passado pela secretaria, porque ela foi pelo trabalho que ela fez na Câmara de Vereadores. Inclusive, a saída dela, ela deve ter tido a parte, eu acho que mais de 60% dos colegas dela elogiando o trabalho e sentindo, porque ela ia fazer uma grande falta à Câmara de Vereadores do Recife, mas ao mesmo tempo ia fazer grande trabalho, prestar grande serviço àqueles que estão lá fora, sem vez, sem voz, e sem, muitas vezes sem oportunidade, precisando de uma mão amiga, de uma palavra, para que eles saiam da situação em que se encontram.
E esse início de governo Paulo Câmara, o que o Antônio está achando? Está tendo alguns problemas com algumas categorias, policiais civis, professores, mas, por outro lado, tem dito que o momento é de dificuldade por conta da crise. Ele está conseguindo, digamos, sair da sombra, né, de Eduardo, que não seria, Eduardo vivo não seria fácil. Após a morte, a gente sabe que isso acaba intensificando mais as comparações. E o Paulo acaba ficando órfão da principal referência que tinha. Está bem o governador? Tá, que avaliação você faz?
Olha, eu me surpreende. A administração de Paulo Câmara, para mim, é uma surpresa, porque eu não esperava realmente que ele tivesse um tirocínio administrativo como ele tem. Ele tem cumprido muito bem o seu papel, sem rancor, sem desprezar o adversário. Ele tem procurado a todos, tem ido várias vezes a Brasília. E eu diria a você que Pernambuco, em relação aos outros estados, ele está tendo um desempenho positivo. O Paulo tem procurado ajustar as coisas, é bom, paciente, sabe ouvir, discute, é um grande técnico e tem procurado ajustar as coisas. Mas vocês são sabedores, todos nós sabemos, até as pessoas que têm menos informação, a gente andando na zona rural, conversando com o próprio agricultor, com aqueles que estão aposentados, eles reclamam da gente, eles dizem muita gente, é que ó, a gente está sofrendo muito, vai cortar Bolsa Família, tantos por cento, vai atrasar isso, vai atrasar aquilo, demissões, muitas coisas, né? E o Paulo vem segurando isso aí sem ser preciso fazer, tomar essas medidas. Ele vem mantendo o Estado no equilíbrio muito, muito seguro, tanto que agora, por exemplo, nós sabemos que vários estados, principalmente você que trabalha aqui dando as informações com muita precisão e muita competência, você sabe que vários estados hoje já não pagam mais salário. As greves são constantes. Nós temos exemplo de São Paulo, né? A greve dos professores, quanto tempo durou? Nós tivemos greves fortes no Rio Grande do Sul, enfim, em vários estados do país. Pernambuco, a greve, ela durou alguns dias, os professores, mas foi acertado, resolveram o impasse e não demorou tantos dias e a greve, ela não foi em Pernambuco, ela não teve a unanimidade, ela não teve uma maioria absoluta, mesmo sendo incentivada pelo sindicato, essa coisa toda. Ela foi uma greve que foi uma greve passageira, né, e que resolveram, em bons termos, voltar à sala de aula e os poucos dias de aula perdidos foram poucos em relação a outros estados do país. Então, a greve dos policiais, o governador não só omite em sentar com todos eles, como tem feito com todas as categorias, senta, discute, ver como vai se arrumar. Eu acredito que tudo será resolvido e eu acho que Pernambuco está bem entregue. E o Paulo, ele foi assessor de Eduardo por muito tempo, conhecedor da maneira como Eduardo administrava, com aquele carisma, aquela coisa, aquela facilidade de falar com as pessoas, de conversar, de dialogar, de mostrar, de enfim, de administrar como um todo. Deixou também, tanto em Paulo como em Geraldo Júlio, um aprendizado muito forte e eles conseguiram ter a sua própria marca, mas também implementarem tudo aquilo que tiveram de bom dentro do governo de Eduardo Campos.
Bom, eu vou chamar o intervalo e a minha pergunta para Antônio para depois do intervalo é a seguinte: como é que ele está vendo a política da sua cidade, Afogados da Engazeira? Se Antônio já tem predisposição de apoio à pré-candidatura à reeleição de Patriota, como é que está vendo esse momento do ex-prefeito Otônio, que teve uma reunião recente com o chefe da Casa Civil, Antônio Figueira, né, a movimentação da oposição? Pedir a opinião de Antônio, que é uma figura importante no processo local, para debater também como é que está vendo o cenário nesse ano pré-eleitoral. É depois do intervalo. Muito bem, voltamos com o ex-deputado, ex-prefeito Antônio Mariano, é o nosso convidado. Perguntas estão chegando aqui, Antônio. O Pedro Araújo está lhe perguntando o seguinte, está dizendo que na política afogadense sempre tivemos dois lados, né? E nunca houve espaço para uma terceira via. Aí diz ele, com a brusca saída de cena da ex-prefeita Gisa Simões, com o ex-prefeito Otônio querendo emplacar o filho numa futura vice e tendo o prefeito José Patriota o direito à reeleição, ele está perguntando quem é que Antônio vê com condições de enfrentar a Frente Popular no ano que vem. Existe esse nome, esse candidato que pode enfrentar a Frente Popular na atual conjuntura? É o que pergunta o Pedro.
Olha, a terceira via existiu em Afogados da Engazeira em 1976. Quando eu disputei a eleição a prefeito, contra o candidato José Zito Moura, de saudosa memória, que era o candidato lançado pelo senhor José Rodrigues de Brito. era o chefe político maior da nossa cidade. O Zezito foi candidato a prefeito, o João Alves foi candidato a prefeito. Acho que ainda teve uma candidatura de Bartolomeu Genes pelo PMDB. E eu fui candidato pela Arena também. Nós éramos todos pela Arena, eu, o Joãozinho e o Zezito Moura. Porque na época havia a questão dos partidos poderem disputar com vários candidatos. Não tinha problema dessa questão de você ter um partido definido. Então eu disputei pela Arena 3. Então eu era o quê? Um candidato alternativo, um candidato de oposição. Eu fui pela Arena 3 devido ao diretório, o diretório 77 votos. E mesmo disputando pela Arena 3, com a terceira via, eu me elegi prefeito de Afogados da Ingazeira. Então já houve terceira via. E como em vários lugares aí, a terceira via... Não está dizendo que Afogados não possa ter uma terceira via. Agora, citar nomes agora, eu acho que seria precipitado. Não sei qual a terceira via. Não desponta nenhum nome acima como terceira via. O mais provável, Pedro, é que haja realmente uma disputa entre duas legendas, dois partidos. Agora, dizer nomes hoje, quem vai disputar na... Um nome natural é o candidato, o prefeito já, eleito e atual patriota, né, porque ele tem o direito de, e a lei permite que ele dispute a reeleição, assim como deu o direito a Dona Giza, deu direito à reeleição a Toto Valadares, ele tem também esse mesmo direito de disputar uma reeleição. Agora, questão de vice, eu acho que é muito precipitado se falar hoje quem será o candidato a vice-prefeito de qualquer um dos candidatos. É prematura a discussão, entendeu? Eu acho que isso tem que ir para uma avaliação, tanto dos partidos como também o nome na rua, tá certo? Ver qual é o nome mais popular, o nome que mais agrega, entendeu? Qual é aquele que tem a melhor intenção para a Afogados da Ingazeira, que possa prestar um trabalho à Afogados da Ingazeira, principalmente com relação... A questão da população, que nós sabemos que a Afogados cresceu muito e as políticas públicas elas ainda estão um pouco... Elas precisam ser melhoradas ainda. Nós sabemos que tudo tem que ser de acordo com o momento e com os recursos, mas as pessoas precisam também ter uma melhor assistência na saúde, na educação. Enfim, nós precisamos fazer várias avaliações. E qualquer candidatura agora, a não ser de patriota, eu acho que qualquer uma discussão agora com relação a candidaturas, ela se torna prematura.
Bom, como é que você está vendo aí esse momento de, eu diria, tensão na Frente Popular em relação a Totônio? Você entende como normal a posição do ex-prefeito Totônio Valadares? Acha precipitada? Ele ainda não oficializou o que é que vai fazer. Teve uma conversa com o Antônio Figueira, também foi cotado aí para ir para o PMDB. Como é que você está vendo? Acha que é normal da política esse momento de mais, digamos, tensão entre Totônio e a Frente Popular e José Patriota?
Olha, eu acho que a pretensão de ser candidato, ela é legítima para todos. Você é eleitor no município, você tem pretensão. A lei não proíbe que você pretenda ser candidato. Agora, eu acho que não há porquê essa discussão dentro da Frente Popular, se todos disputaram, todos ajudaram, trabalharam, elegeram patriota, já sabendo que realmente se houvesse a lei aí, continuasse como está, ele seria candidato à reeleição. Então, porque não tem agora por que se discutir o não apoio a ele. Eu acho que se ele está conduzindo o município bem, nós devemos procurar ajudar para que ele dê continuidade aos trabalhos. Eu acho que isso vai se acomodar. Totônio é uma pessoa de bom senso, já governou o município 3 vezes, sabe que a frente precisa sempre estar unida, né? E não acredito em filiação partidária dele em outro partido. Acredito que ele ficará junto à Frente Popular para ajudar no processo, principalmente com relação à administração também, porque o prefeito, quando se elege, ele precisa dos amigos, da experiência, da conversa, das orientações, apesar de Patrícia ser uma pessoa muito experimentada, já passou por vários cargos importantes, inclusive era um dos homens da maior confiança de Eduardo Campos, posso dizer isso de cátedra, porque eu tenho uma amizade pessoal, não só política, mas muito mais pessoal com o Eduardo do que propriamente política, e eu sabia muito do seu governo, porque ele me falava todos os pormenores, nós conversávamos bastante, e ele sempre teve uma amizade muito próxima de mim desde os anos de 1990.
Então você, a princípio, já tem uma definição de apoio à pré-candidatura do Patriota à reeleição?
Olha, até agora não vejo nenhum motivo, né, que me leve a mudar aquilo que eu preguei no palanque, que eu vi em alguns comícios de Patriota, acreditava nele e tenho andado nas comunidades, aí onde estivemos no bairro Miguel Arraes, onde ele fez lançamento para o calçamento da Rua 8, naquele bairro, e o pessoal muito satisfeito com ele. Eu sempre na cidade pergunto a várias pessoas como é que está a administração municipal. Então, tenho encontrado, é lógico que você não encontra unanimidade, alguns te apontam algumas falhas e tal, mas a maioria sempre tem dado realmente notas positivas com relação à administração de Patriota. Eu sei que ele luta muito, ele corre muito, tem divulgado muito o nosso município, principalmente eu vi nos canais de televisão nos últimos dias, eu estava em casa ainda cirurgiado, quando vi duas entrevistas dele pela Band, entendeu? Onde ele discutia temas importantes no ar, num programa de 6:30 da noite, onde tem um grande público e muita gente que me encontrava em Recife, falava, tá, o teu prefeito da sua cidade é desenrolado, sabe das coisas, tem experiência e tal. Então, eu acho que ele corre muito. A reclamação, por exemplo, não, porque Patriota, ele demora para falar com a gente, porque ele viaja muito. Mas tem que ver o seguinte, Patriota é presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, ou seja, ele representa hoje os prefeitos de Pernambuco todos, quer em Recife, quer em Brasília, quer em reuniões que haja em qualquer parte do estado, ele está sempre à frente e representando aqueles prefeitos. Isso é um motivo de orgulho para a Folgada da Engazeira, porque de qualquer maneira é uma demonstração de que a Folgada da Engazeira ela parte para para ser uma cidade consistente na questão de indicar bons candidatos que tenham condição de debates, condição de argumentos, condição de estar num palanque, discutir com o governador, com o presidente da República, com quem quer que seja, com o ministro de Estado, com o secretário, enfim. Ele tem essa característica, ele tem essa experiência. Eu acho que, pelo que eu conversei, pelo que eu andei aqui no município, que a administração dele é positiva.
Bom, o Zé Carlos está perguntando aqui se você sonha em ver a Aline disputando a Prefeitura de Afogados da Engazeira, ou está contemplado com ela militando politicamente no Recife?
Olha, a gente não pode falar, né? Porque é o que eu digo, se nós não podemos falar em 2016, então eu não posso adiantar se no futuro a Aline vem disputar a eleição prefeita aqui ou não sei. Isso tem muitas circunstâncias, muitas consequências. Tem que se discutir muito na comunidade, dentro dos partidos. Então eu não posso dizer a vocês, Carlos, que se vem disputar uma eleição um dia para a prefeita de Afogados da Engazeira, se for o desejo dela, se for a vontade dela e do povo também, porque a vontade dela só não serve, então ela poderá vir, mas isso não agora. Ela tem um projeto, entendeu, em Recife. Hoje se conta muito o nome dela como candidata a vice-prefeita do Recife. Eu não sei, mas dos bastidores, nas conversas, nos jornais, isso sempre sai nota todos os dias, quase todos os dias, que ela será será um dos nomes que está sendo muito forte dentro do grupo do prefeito Geraldo Júlio, que poderá ser uma candidata a vice-prefeita, mas eu não sei se ela, eu sei que ela tem por certo a reeleição dela, a vereadora, ela vai disputar a reeleição, não sei se terá mandato, porque precisa ser, ter voto para ter mandato, mas a reeleição dela, esse aí está, com certeza, ela irá disputar em Recife como candidata a vereadora.
Olha, quanto ao seu nome, Antônio, a gente estava conversando aqui um pouco em off, você falava da perspectiva de vir residir definitivamente em Afogados, deixar aquela loucura da capital pernambucana. E aí, certamente, já vai aparecer quem especula, Antônio está voltando para Afogados porque você ainda tem pretensão política, dizem que, entrando naquela história do bloco anterior, do jeito que o político não deixa de falar em política, não deixa de cogitar a participação no processo. Antônio ainda pensa em disputar mandato, vem para cá para descansar mais. O que é que representa essa sua volta para Afogados da Ingazeira?
Olha, eu realmente exerci o cargo de professor, tenho estudo de contabilidade, mas eu enveredei realmente pela vida política. Né? Muito jovem, vereador com 24 anos, prefeito com 28 anos de idade, deputado 4 vezes. Isso pela mão do povo, não era o voto de Antônio Mariano. Mas onde eu passo na cidade, sempre está essa indagação. Antônio, você vem para disputar algum mandato? Aí eu digo o seguinte, não sei, o tempo dirá. Eu sei que venho residir Afogado da Ingazeira, mas o tempo dirá. Agora você pergunta, vai disputar a eleição de prefeito? Eu acho que o prefeito está conduzindo bem, não tem por que a gente estar brigando por aí. Não só tem cargo de prefeito, então nós vamos tentar nos credenciarmos também. Se for a nossa vontade futura, não sei. Também só disputo qualquer mandato eletivo de vereador, de vice-prefeito, só poderia disputar se eu tiver em perfeitas condições de saúde, se eu tiver qualquer problemazinha de saúde que o médico diga não, eu não vou disputar, porque isso é sério para o município, um candidato disputar uma eleição já doente, entendeu? E depois acontecer que Deus o chame e deixar o povo sem o seu representante. Então a gente tem que medir as coisas, tem que ser coerente. Eu faço questão de ser coerente nesse aspecto. Se tiver em perfeitas condições, não digo a você que não descarto. Se o povo quiser, se os partidos quiserem, e se o povo me chamar, eu sou de ouvir o povo. Então nós vamos dar continuidade e pensar em disputar o mandato. Não tenho nada hoje na minha cabeça que diga você vai porque você vai ser candidato. Não. Eu venho porque eu quero morar em Afogados da Ingazeira. Quero continuar a minha missão de conversar com o povo, estar junto do povo, foi o que eu sempre gostei. E ver se a minha missão não terminou ainda, aqueles que chegam junto de mim, os mais necessitados, precisando de uma palavra em Recife, eles sabem que eu continuo mesmo sem mandato, continuo sendo o mesmo Antônio Mariano que tinha mandato.
Muito bem, eu quero aqui agradecer a presença, partilhando conosco aí suas histórias, o seu momento, agradecer ao ex-prefeito e ex-deputado Antônio Mariano, dizer que a gente vai continuar conversando, debatendo os rumos da política em Afogados, em Pernambuco, na região. Antônio, muito obrigado, saúde acima de tudo, ficamos felizes aí com sua recuperação e a gente continua conversando. Um grande abraço.
Olha, eu quero agradecer a todos vocês, principalmente a você que nos deu essa oportunidade, tá? Estamos aqui no seu programa que é tão ouvido, tão respeitado, a informação precisa, séria, honesta, e dizer a você que sempre estarei à disposição, com ou sem mandato, inclusive a minha permanência em Recife desde 2003, mesmo quando deixei de ser deputado, foi pensando ainda em ajudar muita gente e não perder meus contatos em Recife. Graças a Deus, mantive todos os contatos políticos, tenho prestígio junto ao governo estadual, ao governo municipal, e quase todos os meus companheiros de Assembleia Legislativa disputam, estão hoje em cargos importantíssimos no país, ou na Prefeitura, ou no Senado, ou na Câmara Federal, ou em cargos públicos federais. Eu tenho vários amigos, não deixei um só inimigo e continuo minhas portas abertas em Recife. E eu vindo para Afogados da Ingazeira, irei procurar dar a mesma contribuição que eu dava com mandato, eu irei dar aqui também sem mandato àqueles que necessitarem de mim. Muito obrigado, um abraço para todos que me ouviram e agradecendo mais uma vez por aqueles que torceram pela minha melhora e que mandaram várias mensagens. Que Deus os abençoe e estamos juntos na batalha. E fiquem tranquilos que a missão da gente continua. Deus só chama a gente para perto dele quando a missão termina. A minha não terminou ainda na terra. Quando terminar, eu vou para os céus cumprir nova missão. Muito obrigado e um bom dia.
Obrigado, Antônio, nosso convidado no debate de hoje. Daqui a pouco, as últimas do programa. O debate da estrela.